Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Passamos a apresentar Os Nômades do Sul, Vida Cigana em Santa Catarina, um programa da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado.
Guaramirim, norte de Santa Catarina. É na entrada dessa cidade de colonização alemã, com 30 mil habitantes, que um grupo de ciganos nômades do estado decidiu montar acampamento. Eles integram o clã dos Calons e fazem parte de uma mesma família. Ao todo são 7 barracas, nas quais cerca de 30 homens, mulheres e crianças convivem e lutam para manter as tradições herdadas de seus antepassados. O lugar fica às margens de uma rodovia de tráfego intenso. Carros e caminhões passam rápido e muitos motoristas nem percebem que logo ali, ao lado, vive uma comunidade que poderia muito bem ter saído de um filme ou romance de época. À frente das tendas, um banner com a tradicional bandeira verde, azul e vermelha identifica a área como acampamento cigano. Logo abaixo da bandeira, uma cópia ampliada do decreto assinado pelo presidente da República instituindo o dia 24 de maio como o Dia Nacional do Cigano. Nossa reportagem é recebida por Rogério da Silva, ou Calon Rogério, como prefere ser chamado. Aos 25 anos, ele é o presidente da Associação do Centro de Referência Cigana do Estado de Santa Catarina. De chapéu preto e camisa de seda estampada, é ao mesmo tempo atencioso e contundente ao falar sobre as dificuldades e esperanças de seu povo.
O meu acampamento é nômade, né? Eu nunca tive casa, nunca morei, nenhum de nós, né? É uma vida gostosa, né, rapaz? É que muitas pessoas, assim, pensam que o cigano anda de barraca porque ele quer. Não é porque a gente quer. Já faz parte, é o sangue. Já foi Deus que criou. Essa é uma vida da gente, né?
Rogério conta que as 7 barracas montadas em Guaramirim fazem parte de um acampamento maior de Calons, que, segundo ele, é obrigado a se dividir em grupos menores para evitar a perseguição das autoridades e a repressão policial. Uma parte da comunidade está em Joinville, outra em Blumenau e outra ainda no Paraná. Mas o líder cigano admite que o desejo deles era que pudessem conviver todos no mesmo terreno.
Todo mundo junto, porque é da família. A gente não matou, a gente não roubou no município, né? Diz que cigano não paga imposto. Quem que paga imposto dos nossos carros? São 25 carros. Todo ano eu pago imposto, eu pago R$800 de imposto do meu carro. Hoje o meu grupo ele se divide muito por quê? Às vezes fica 2 barracas pra lá, 3 barracas pra cá, 4 barracas pra cá. Porque quando você fica com comunidade, no máximo 12 barracas, até helicóptero da polícia vem, né? Então a gente evita, a gente anda com 5, 3 barracas já pra a polícia não perturbar a gente, né? Quanto mais cigano, mais barraca tem, mais a polícia vai complicar.
Apesar da estratégia de dividir o grupo em acampamentos menores, nem mesmo assim, os ciganos nômades deixam de ter problemas na hora de conseguir uma área para montar suas tendas. Rogério cita como exemplo o próprio momento em que chegaram ao lugar atual.
Vi, aberto, cheguei e entrei. Porque a prefeitura não quer atender, eu vou para onde? Não tem condição de eu ir. Fui na prefeitura, a prefeitura disse que ia arranjar um terreno para mim. 2 dias, ele me pediu 2 dias de prazo, já faz 15 dias e nada está desenrolado. Fui conversar com o juiz aqui na cidade, que é uma juíza. Fui conversar com a promotora, né? Porque os polícias militares aqui de Guaramirim invadiam meu acampamento com arma na mão. Fiquei dormindo debaixo de uma árvore, né? Com as coisas tudo carregadas dentro do carro, dormindo debaixo da árvore, sem barraca.
A esposa de Rogério, Célia Galvão, ouve atentamente o relato do marido e reforça a indignação dele ao falar sobre os transtornos sofridos para montar acampamento.
Na chegada não tem água para dar um banho nas crianças, eles querem uma água para tomar. A gente vai pedir e não dão. Daí até ir buscar nos postos e água, daí fica mais difícil.
Resolvida a primeira parte, que é encontrar um lugar onde armar as barracas, os nômades têm de conviver com a falta de infraestrutura básica do terreno. O acampamento de Célia e Rogério carece de condições básicas para que as famílias possam ter um mínimo de conforto. Água, energia elétrica e banheiro, tudo precisa ser improvisado. O pai de Rogério, Luiz Mota, mais conhecido como Calão Marcos, reclama de ter de buscar a água em postos de gasolina situados ao longo da rodovia. Pelo menos duas vezes por semana, ele e outros homens do grupo têm de levar os galões vazios em suas caminhonetes e contar com a boa vontade de terceiros para que possam voltar ao acampamento com os recipientes cheios.
A água, se a gente vai mandar vir querer instalar uma torneira, não instala. Então a gente vai num posto, num lugar, buscar de carro mesmo, através dos galões mesmo, né, hora? Aí traz para todo mundo, né? 200, 300 litros de água. Dá para uns 4 dias mais ou menos, né? É, banha, faz a comida, faz tudo, né, hora? Aí quando tem um rio, vai no rio tomar um banho, né, hora? Que a gente não tem um chuveiro, não tem uma instalação, não tem nada, né?
Aos 53 anos de idade, o Calão Marcos sempre morou na estrada, montando e desmontando a barraca em cidades do interior de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Ele admite que nunca foi fácil viver se mudando de um lugar para outro, mas diz que nos últimos anos a situação tem ficado cada vez mais difícil.
Sempre em barraca, eu nasci debaixo do barraquinho. Antes era melhor que agora, viu, meu amigo? Você tinha mais acolhimento, compreendeu, não? Não tinha aquela coisa como hoje em dia. Hoje em dia é tudo moderno, mas é a coisa mais difícil, compreendeu? Você vai vender um cobertor, se você falar que é cigano, o cara já chama a polícia, meu amigo. Fala que você roubou, compreendeu? Você vai vender um travesseiro, você não pode falar que é cigano. Tem que estar mentindo. Tem gente dos nossos que faz um tacho, uma coisa, e a gente não pode falar que é cigano, meu amigo. Você faz um vestido, compreendeu? Você não pode falar que é um vestido cigano. Você tem que falar que é uma roupa gaúcha. E a gente fica constrangido, manda a polícia tudo, compreendeu, não? Eu vou botar numa caminhonete, eu sou cigano, tô vendendo um cobertor, tô vendendo uma panela, já vem a polícia, pronto. Se a polícia pega você, não tem nota, eles tomam. O que você vai fazer, meu amigo? Você tem filho pra criar, você tem neto, dá de comer, o que você vai fazer, hein? Agora eu vou chegar pro cara e falar, eu sou cigana, pá, eu tô vendendo uma panela, o cara fala, vai. Já te bota os cachorros, meu amigo. Na vota, nesse sentido eleitor, tem tudo, mas o nosso voto não vale nada.
O experiente Calon ressalta que o preconceito é algo com que os ciganos têm de conviver diariamente, até na hora de fazer uma compra.
Você entra dentro do mercado, já o cara já, ó, fala pro outro, ó, vai de atrás que vai, ó. Se sente envergonhado, meu amigo. A mulher já não pode entrar com o vestido dentro do mercado. Já entrou, já tem o cara olhando lá. Você já fica, ele já fica de olho em você lá, ó. E aí, que isso, rapaz? Você não tá roubando. Sofrimento é demais, preconceito é demais, meu amigo.
Dona Rose, esposa de Marcos e mãe de Rogério, faz coro às palavras do marido e diz que a intolerância contra o povo cigano vem de longe.
A vida toda foi assim. Cigano acho que é considerado, acho que um animal tem mais valor do que um cigano no Brasil. É triste, a gente às vezes chega assim, não deixa nem a gente fazer comida, vão chegando e vão fazendo a gente embora. Desde criança a gente passa essa luta na vida cigana, sempre sofrendo pelo mundo.
Apesar de todas as dificuldades por que passam, Rogério ressalta que é importante para o seu grupo manter o estilo de vida nômade, sempre viajando em busca de novas oportunidades de sobrevivência.
É porque assim, a gente é natural de Santa Catarina mesmo. Então o lugar nosso é aqui. A gente é nômade, somos vendedores. Eu vendo coxa, vendo travesseiro, vendo toalha, né? Eu fiquei 5 meses em Blumenau, ali acaba o cliente um pouco, porque todos já compram mercadoria, então a gente vai buscar em nova cidade novos clientes. Daqui um ano volto para Blumenau. Entendeu? A gente vive do comércio. Vai de cidade em cidade. Eu vou de porta em porta vender para as pessoas. Santa Catarina não está fechando espaço, já fechou. Não tem onde o cigano botar a barraca mais.
Dona Rose reclama que boa parte da culpa pelo preconceito dos moradores contra os acampamentos ciganos se deve a grupos de pessoas não ciganas, que de uma hora para outra decidem viver em barracas e costumam causar tumultos por onde passam. Os Calons se referem a esses grupos como os forrozeiros.
Tem um pessoal assim que eles armam a barraquinha igual a nossa, mas não é cigano. E daí eles fazem estrago muito pro cigano verdadeiro, porque eles começam a jogar pedra no carro das pessoas, começam a quebrar a casa dos vizinhos, e os vizinhos acham que a gente é igual a eles. Eles entraram até naquela casa lá, ó, pularam a cerca, sem ordem do homem, foram pegando água, a polícia veio e bateu neles. Não pode ser assim, né? E daí o cigano bom, daí vai pagar pelo ruim.
Proprietário do terreno vizinho ao acampamento em Guaramirim, o comerciante Jurici Vieira diz que, pelo menos por enquanto, não tem nada a reclamar da convivência.
Para esses que estão aí no momento, não está tendo problema pela vizinhança que tem informação. Para outros menores que vêm aqui, fica uma semana, eles deixam muita sujeira e incomoda a vizinhança. Mas está sendo tranquilo, eles vêm conversar com a gente, eles sabem que são assim, odiados, eles sabem que são meio pessoas que desconfiam deles, mas eles são educados, eles sabem que tem esse preconceito contra eles. As conversas deles são boas. Essa que é a turma maior que veio até agora foram esses aí. Se não é uma barraquinha, duas, mas demora para ver que a polícia logo já manda embora.
O dia começa cedo no acampamento cigano. Com os primeiros raios de sol, pouco a pouco os calões deixam as barracas e começam a se preparar para mais uma jornada. As mulheres têm papel importante no grupo. São elas as responsáveis, por exemplo, pelo preparo das refeições ao longo do dia, que, segundo Célia Galvão, não diferem daquelas tão comuns na mesa dos gajões, como são chamados os não-ciganos.
De manhã o café com pão, né? Leite das crianças. E daí o meio-dia almoço. No almoço, arroz, o feijão, a carne, uma salada. Às 3 horas tem o café também com pão. E daí à noite a janta. É igual, é igual.
Além de fazer a comida, as mulheres têm a responsabilidade de manter a organização da barraca, lavar as roupas e pendurá-las no varal. Enfim, cuidar para que nada fique fora do lugar. Nesse serviço diário, uma atenção especial é dada à limpeza das panelas. Exibi-las perfeitamente areadas, brilhando ao sol, é um orgulho para as calins, as mulheres ciganas. Trajando um vestido amarelo de rendas verdes, como que a reafirmar sua condição de legítima cidadã brasileira, Dona Rose fala sobre o trabalho doméstico no acampamento, sem interromper o preparo do jantar que à noite irá servir para a família.
É, fazer uma carne de boi, né? Um arroz, uma salada. Cada barraca faz da sua família, né? Aqui é o meu marido, o Rogério e a esposa dele, né? Ali é meu filho, cada um na sua barraca. Mas quando vai ter festa, assim, daí é tudo junto. E o cigano é assim, ó, se uma família nossa vir em uma comparação de Blumenau, Joinville, a gente já faz a comida para todo mundo comer junto. Já é o costume cigano, né? Graças a Deus não falta.
Em 2008, a matriarca do acampamento recebeu um prêmio de cultura cigana, em dinheiro, graças à sua habilidade para confeccionar vestidos e outras roupas típicas de seu povo. Um ofício que Dona Rose aprendeu ainda criança.
Nós fazemos esses vestidos assim, ó, na mão, costura tudo na mão. Quando vai sair casamento, tudo vestido de 9 metros, 15 metros, a gente faz tudo na mão. Já vem dos antepassados, né? A gente não gosta assim de usar outro tipo de roupa. Já vem desde criança usando essas roupas, né? Quando a gente morre também já deixa os pequenininhos nossos usando a mesma roupa.
Outra tradição que as calins de Santa Catarina mantêm é a leitura da sorte nas linhas das mãos. Para elas, trata-se de um talento concedido por Deus. Na prática, representa também uma importante fonte de renda para o grupo. Porém, Célia Galvão diz que desde que chegaram ao Guaramirim, as ciganas de sua família têm evitado sair para oferecer esse serviço aos moradores locais. Elas temem a repressão da polícia. Por isso, quem quiser saber o que o futuro lhe reserva, vai ter que ir pessoalmente ao acampamento Calon.
Aqui eu não saí alemão ainda. Porque a gente sai na rua, até os policiais têm preconceito, né? Não deixam ler. Sai na barraca, se vir procurar, nós lemos. Vem aqui, procura, daí nós lemos. Na rua, nós não saímos. É, 10 reais, 5. Mas sobre casamento, sobre amor, né? Sobre a vida também. Mais mulher.
Dona Rose afirma que aprendeu a leitura das mãos com a sua avó. E que tem procurado passar esse conhecimento para as mulheres mais novas do grupo. Entretanto, desde que começou a frequentar a igreja evangélica, a Kalim diz que enfrenta um dilema pessoal a respeito do ofício.
Antes eu gostava muito de alemão, mas agora, uns tempos para cá, eu estou indo na igreja evangélica, e a igreja evangélica eles não aceitam, né? A gente não aceita, né? Mas eles acham que é errado. Continua indo. Essa tradição a gente não pode perder nunca, né? Porque isso aí já vem dos avós, né? Como que a gente vai deixar uma coisa que já vem dos antepassados? Porque a gente não é bem assim evangélico, mas a gente vai sempre na igreja, né? Então vai seguindo, né, os mandamentos da Bíblia, né?
O Calon Marcos costuma acompanhar sua esposa aos cultos evangélicos. Mas ele lamenta que a família não pode ir toda reunida à igreja, pois alguém sempre tem de ficar tomando conta do acampamento.
Não, como é que você vai deixar o barraquinho sozinho? Se você deixa o seu barraquinho sozinho, quando você voltar, não tem mais nada. Você já não tem nada na vida mesmo, meu amigo? O cara vai te levar um bujão de gás, vai levar uma televisãozinha sua, vai fazer falta pra nós isso aí, ó. Vamos supor, você tem 7 ciganos, 5 vai e 2 fica tomando conta do acampamento, né? Que a gente é uma pessoa que crê muito em Deus e a parte evangélica ajuda nós também, ó. Se livrar de todo mal, né?
Mas não é só de cultos e celebrações religiosas que os calons catarinenses gostam, não. Como todo bom cigano, eles também adoram se reunir em festas que se estendem por vários dias. Marcos lembra, contudo, que atualmente até mesmo essa tradição tem se tornado cada vez mais difícil de ser mantida.
O negócio de dançar, brincar, nossa alegria, comer carne, compreendeu, não? Bebida à vontade. O nosso gosto, compreendeu? Era botar aí 200 famílias ciganas fazer uma festa, compreendeu? Mas você não pode pôr mais que 10 barraquinhos, meu amigo. E pra você botar 7 barraquinhos só ele que vai fazer uma festa, aí você tem que ir lá pedir autorização pras autoridades e tudo. Aí os caras falam, ó, 6 horas da tarde parou. Só que, né, não são aquelas pessoas que fazem aquelas encrencas, compreendeu, não? Tem uns que faz, aí fala que o outro faz também, a gente não faz isso aí.
A Associação do Centro de Referência Cigana de Santa Catarina, presidida pelo Calon Rogério, tem procurado se articular com diferentes órgãos públicos e privados, no intuito de garantir melhores condições de vida para os ciganos do estado. Rogério costuma viajar a Brasília e a outras capitais do país para participar de eventos relacionados à questão cigana. Atualmente, um dos principais projetos da entidade é a criação de uma escola móvel, voltada ao atendimento dos calons nômades.
A escola, eu pretendo assim, ela vai funcionar só dentro do estado de Santa Catarina. Aonde tem um acampamento cigano, eu vou levar a escola no meio do acampamento cigano, vou deixar a van lá, aonde as crianças do acampamento vão estudar nela. Vai ser uma van, vai ser equipada com 2 notebooks, compreende? Onde vai ter uma televisão lá dentro, vai ter um DVD para os próprios ciganos fazer o filme e passar ali. E onde vai ser uma escola para alfabetização. Capacitar um cigano, uma cigana, professor, vai melhorar bastante. E tendo a van, vai melhorar 100%. Já consegui patrocínio do Banco do Brasil. Já consegui dos empresários a doação do notebook. Já consegui uma doação de uma câmera. Vou correr atrás de mais coisas. A associação melhorou bem.
Sua esposa Célia confirma a dificuldade de manter uma criança cigana na escola tradicional. Para ela, a unidade itinerante vai contribuir para que os meninos e meninas dos acampamentos fiquem mais motivados a frequentar as aulas.
Eles não gostam de ir nessa escola, assim, eles queriam mais uma escola no acampamento, né, de cigano. Eles sabem que tem muito preconceito, os outros xingam de ladrão e ficam colocando apelido, né. Uma vez estava xingando as crianças de cigano, não queria que uma menina de cigano fosse entrasse na escola de vestido. Queria ir de calça, e a nossa tradição não permite, né, de calça. Foi em Blumenau. E daí a professora não queria que ela fosse de vestido. Aí eles foram reclamados, aí ela não foi estudar. Daí foi parar de estudar.
Aos 14 anos, Sebastião Júnior, o Juninho, como a família lhe chama, cursou até a quarta série do ensino fundamental. Mas o jovem Calon diz que abandonou a sala de aula por não gostar de frequentar as escolas dos gadiões, como eles se referem aos não-ciganos.
A última vez que eu estudei, eu falei em Blumenau. Não estou indo mais. Não gosto muito de estudar, não. É porque que é da raça de vocês, assim, sabe? Mas gosta mais da nossa união, assim, que nós se tratamos diferente. Nós chegamos na escola assim, os caras começam a chamar nós de cigano, sabe? Tratam nós mal, professor, os alunos. Então nós não temos muita intimidade com a escola. Eu tenho bastante caso. Começam a tratar nós, chama de cigano, fala que cigano rouba muito, rouba criança. Daí eu não quis ir mais pra escola. Queria mais estudar, assim, sobre entre nossa família, assim, sabe? Ter uma escola de cigano.
Coordenadora de Diversidade e Temas Transversais da Secretaria de Educação de Santa Catarina, Maria Benedita Prim, a ABNE, diz que a intenção do governo estadual é desenvolver uma estratégia de inclusão dos jovens ciganos na escola. Segundo BNE, o órgão já se reuniu com lideranças ciganas locais, que reivindicaram a formação de professores nas próprias comunidades, para que eles possam ter aula com alguém de seu grupo.
Segundo eles, tem que ser alguém da comunidade que tem que ser formado para dar aula, porque dessa forma não vai ter atrito entre os moradores e entre o chefe deles. E também essa pessoa já conheceria a cultura e costume desse povo. Então se tornaria muito mais fácil a aceitação e a educação estaria de acordo com aquilo que eles pleiteiam.
Benê ressalta que essa é uma solução de longo prazo, uma vez que exige formação pedagógica de nível superior. Ela conta que o estado já tem uma experiência semelhante a essa, porém voltada para as comunidades indígenas, e que estender a medida para os ciganos demandaria o envolvimento do governo federal.
Para a gente ter essa formação de alguém da comunidade, o que nós conversamos era o seguinte: o que tinha que ter era algo já vindo de uma política também do governo federal, com parceria conosco, para fazer o que nós fizemos com os professores indígenas. Porque tu sabe que existe um projeto para a formação de professores indígenas, que aqui em Santa Catarina nós temos 3 comunidades indígenas, Caigangue, Xoclém e Guarani. Então ficou um processo de 3 a quase 4 anos formando professores da comunidade. Aí ele sai formado já na pedagogia, enfim, todo direcionado para as comunidades que ele vai atuar. Então esse é o nosso desejo também com as comunidades ciganas.
Enquanto não se chega a um entendimento final sobre a formação de professores ciganos, a coordenadora diz que a Secretaria de Educação está promovendo um esforço de conscientização das comunidades escolares, para que estudantes, professores e também os pais dos alunos saibam conviver com os diferentes grupos étnicos do estado.
E a gente tem todo um outro trabalho sobre isso agora, nas temáticas sobre étnico-racial, sobre bullying, uma série de coisas que a secretaria está trabalhando para uma sensibilização e uma conscientização de toda a escola e a comunidade para receber todos os alunos. A Secretaria de Educação está com uma política de leitura na escola e de comprar material didático, pedagógico, inclusive para apoiar a diversidade e temas transversais. A secretaria comprou livros o ano passado e neste. Não foi comprado na temática cigano porque nós não encontramos, nem no estado e nem fora do estado. Nós fizemos uma pesquisa em todas as editoras que vendem livro para didático. Ninguém tem nada escrito sobre ciganos.
A cerca de 50 quilômetros do acampamento de Guaramirim, em um terreno baldio na periferia de Joinville, encontramos acampada a família de Valdeci da Rocha, conhecido como Versi. Havia 2 dias que ele estava no local, vindo do interior do Paraná, junto com a mulher e os filhos.
Fazia uns 30 dias, estava lá, e os caras mandaram embora, o dono do terreno. Aí vim para cá, faz 2 dias, não sei também se o dono do terreno vai vir amanhã, depois também tirar nós de novo. Estamos esperando aí. Nós chegamos no lugar, quando nós tomamos uma barraca, todos os dias já fica de olho, de nós. Fica de olho. A polícia já vem tirar nós do lugar, já não quer que fique naquele lugar. Aí nós temos que ir para outro lugar. No outro lugar acontece a mesma coisa. Passa para outro lugar, acontece a mesma coisa. É difícil, de 100%, é 10 cidades que nós ficamos no lugar que fica sossegado 30 dias, 40 dias. Mas a maioria, a polícia tira nós do lugar.
Assim como o primo Rogério, Versi mantém um estilo de vida nômade pelo sul do país, vendendo coxas, tapetes, cobertores e outras peças de enxoval. Quando chegou a Joinville com sua família, encontrou já montadas no terreno outras 2 barracas, tendas de ciganos como ele, porém pertencentes a outro grupo, o dos Rons Calderates.
Eu vim para acampar aqui, cheguei aqui e já estavam as 2 barracas aí. Eu já conheci um irmão deles, aí fiquei que gostou. Aí eles falaram, não, quer ficar aí fica. Não sei se a polícia vai tirar, que faz 2 dias também que eu tô aqui. Eu já vou embora, daqui uns 2, 3 dias, vamos embora. Não sei se é por causa de me chegar, o que é que estão indo embora. Conversa bem, tá querendo andar junto. Só anda junto na hora que você se encontra. A vida deles é a mesma nossa, a vida sofrida que nem nós. É o mesmo tipo, a barraca é o mesmo, a conversa é o mesmo, a chuveira é o mesmo, sabe? O trabalho é o mesmo.
Calejado pela vida nômade, Versi, a exemplo de outros ciganos em Santa Catarina, reclama da discriminação que sofre cada vez que chega a um lugar para montar acampamento. Ele protesta especialmente contra a truculência das abordagens policiais.
Em primeiro lugar, é o documento dos carros nossos. Esse carro nosso é roubado, mas nosso carro é tudo carro quitado, referenciado, carro tirei zero, tá aí, ó. Tirei zero. Carro que nós não foi ganhado fácil, foi ganhado sofrido, nós vendemos as coisas. E a pessoa que vende as coisas e ganha bem tem que ter um carro bom também, né? Aí, em primeiro lugar, quer saber o documento do carro. Ver o documento da família, o documento nosso. Revistar a barraca. Perguntar o que vende. Fala que quer revistar a barraca, tem que deixar de revistar. Acha que o cigano vai chegar, vai roubar, vai matar, vai fazer as coisas. E nada disso.
Ana Jorge, a Calderate vizinha de barraca de Versi, no terreno de Joinville, também relata as dificuldades em conseguir condições mínimas para manter a vida no acampamento. A área fica ao lado de uma igreja. E Ana reclama da pouca receptividade que teve no local.
Nós temos casa, tudo, a gente vendeu as casas e a gente está alugando casa para morar aqui. A gente não gosta de morar assim na barraca, mas quando é uma necessidade, daí o vizinho muito bom ali deu luz para nós, está dando para nossas barraquinhas aqui luz. A gente vai e paga, nós não queremos nada de graça, nós não somos gente pobre. A gente vende a mercadoria, vende as nossas coisas, nós ganhamos nosso dinheiro, nós não pedimos esmola, nós não pedimos nada nas ruas. E isso que de nós é a sorte. É Deus que deu esse dom para nós. Lê a sorte quem quer, quem não quer, não é obrigado a ler, não é verdade? Se a gente vende uma coisa, vende por 10, a gente tem que pegar 50, a gente quer ganhar. Mas roubar não. Eles não gostam de cigano. Pensa que cigano. Ciganos são gente melhor do mundo. Quem disse que cigano não rouba nada de ninguém.
A cigana Ana Jorge adiantou que sua família não iria permanecer muito tempo acampada naquele terreno, pois, segundo ela, o que o seu grupo prefere mesmo é viver no conforto de uma casa de alvenaria.
Nós não queremos uma casa, o que a gente faz numa tenda? Eu não gosto de barraca, eu gosto de casa. Eu estava agora na casa, ali a gente paga 600, 700 de aluguel, mas eu saí de lá porque morreu minha mãe, né? Não tem mais condição, não tem como mais ficar lá. Daí eu peguei e trouxe, agora nós estamos voltando para Ribeirão Preto, São Paulo. Daqui um dia nós estamos voltando para lá. Daí nós alugamos uma casa lá com meus parentes e fica lá.
Sentado à frente de sua barraca, vestindo uma camisa de seda preta e ostentando anéis e relógio de ouro, o Calon Versi afirma que, se quisesse, até teria condições de comprar uma casa e abandonar a vida nômade. Mas ressalta que não é esse o futuro que deseja ter.
Se for manter uma casa, eu tenho capital para comprar uma casa. Mas não, por que não se quer casa? Nós nascemos para viver no mundo, cidade por cidade, nós temos que viver desse tipo. Se for para comprar uma casa de 100 milhões, eu tenho condição de comprar uma casa de 100 milhões. Mas eu vou comprar uma casa, eu não vou conviver só naquele lugar. Eu nasci para ficar 30 dias num lugar, 30 no outro, 20 no outro. Viver a vida cidade por cidade. Eu não posso quebrar minha tradição.
Versi diz que sonha com o dia em que os ciganos conseguirão reunir todos os prefeitos dos municípios de Santa Catarina para que pudessem falar diretamente a eles sobre as reivindicações de sua comunidade.
Eu não esperava assim, lá um dia que marcar alguma reunião lá em Florianópolis, convocar todos os prefeitos de Santa Catarina, todos os prefeitos, trazer na Câmara dos Vereadores e daí explicar para os prefeitos o que o cigano merece. O cigano pode chegar num lugar, numa prefeitura, falar com o prefeito arrumar um lugar. Nesse lugar tem um banheiro, um lugar vago, o cigano pegar e botar a barraca. Aí ele pegar e arrumar um lugar que é próprio para cigo, para parque, para cigano, para índio. Aí ele chega lá, bota a barraca, eles pegam e arrumam um banheiro para o cigano, um água para o cigano. Uma luz para o cigano. Eu ia conversar com as pessoas, falar, todos os prefeitos estão me assistindo. Se eu chegar um dia na tua cidade, eu não estou chegando para roubar, não estou chegando para matar, não estou chegando para alugar ninguém. Eu quero vender minhas coisas e quero ficar 30 dias naquela cidade. E eu quero que os prefeitos me entendam que eu preciso daquela cidade dele para 30 dias, 40 dias. Aí depois eu saio, vou para outra cidade. O outro prefeito também que está me assistindo aí, me dá um lugar para ficar mais 30, 40 dias, para viver a minha vida, viver a vida dos meus filhos.
A articulação com as autoridades e órgãos públicos do Estado é um trabalho feito em caráter permanente pela Associação do Centro de Referência Cigana, presidida por Rogério Silva. Ele, que também participa do Conselho da Igualdade Racial do município de Florianópolis, diz que são mais de 5 mil ciganos vivendo em Santa Catarina, a maioria já com residência fixa em alguma cidade. Nômades ou sedentários, o Calon considera fundamental que os ciganos despertem para a necessidade de ocupar seu espaço na sociedade, pois entende que só assim poderão assumir as rédeas de seus próprios destinos. Na opinião de Rogério, os brasileiros ainda não têm consciência do que exatamente seja o povo cigano.
Você chega no município, onde tem o conselho municipal. Você vai ficar 6 meses na cidade, você vai lá na Câmara dos Vereadores, você quer ocupar aquela cadeira. Não pode. Por quê? Diz que tem cigano ocupando. Você vai ver quem que está ocupando a cadeira? É uma pessoa de centro espírito que está ocupando. Ele acha que ele é cigano. A gente não é contra o espiritismo, jamais você conta. Muito cigano é espírita. Só que a gente quer o quê? Cigano é cigano. Eles acham que ser cigano é religião. Cigano não é religião. Cigano não é tradição. Cigano é uma nação dentro da outra nação, homem do céu. A nossa religião, que liberdade. Se quer ir na igreja evangélica, vai. Se ele quer ir frequentar o centro espírito, ele vai. Se quer ir numa igreja católica, vai. A gente não tem uma religião definida. É liberdade.
E é assim, como cidadãos do mundo, de coração e alma livres, e mantendo o pé na estrada, que os Calons de Santa Catarina seguem sua vida, percorrendo caminhos intermináveis para continuar sendo o que sempre foram: ciganos, brasileiros, nômades do sul do país.
Você acabou de ouvir Os Nômades do Sul, Vida Cigana em Santa Catarina, um programa da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado. Produção e reportagem de Celso Cavalcante, Jorge Cardim, Larissa Bortoni, Maurício Desante, Pedro Henrique e Rodrigo Rezende. A apresentação, Vladimir Espinosa. Locução, Thaís Vivacqua. Trabalhos técnicos, André Menezes. Programação musical, Alcebiades Muniz. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Música.